Olá, Júlio.
Olá, querida. Um aviso à navegação.
Falhas?
Exato. Se tiver a desfaçatez de dizer que há falhas, seja de equipamentos ou de pessoal, no Serviço Nacional de Saúde, o programa acaba imediatamente.
São muitas as queixas e as falhas. Vai ser assim até ao fim da semana.
Vai ser a semana toda.
São muitas as queixas e o descontentamento. E por isso a ministra Marta Temido diz ser o aumento da satisfação dos profissionais de saúde uma das preocupações centrais do seu ministério e do governo. Mais de 2.500 médicos e enfermeiros saíram do Serviço Nacional de Saúde nos anos de pandemia e, Júlio, ou se reforça o nosso Serviço Nacional de Saúde ou é ele próprio a adoecer?
É, e eu quero ser justo. O Ministério também apresenta números dizendo que houve reforço, etc. Eu não gosto de entrar nessas lutas de 300 para cima, 300 para baixo e tal. Há coisas, olha, que o próprio governo reconheceu e fez bem. Penso que também não tinha outro remédio. Houve uma promessa que não foi possível cumprir e que, pelo contrário, está ainda mais longínqua, digamos assim, que era um médico de família para cada cidadão português. Que parece um direito básico, não é?
Bom, sim, mas que nunca dificilmente será atingido, não é?
Está bem.
É utópico, sim.
Mas a situação piorou. E é curioso verificar que piorou, sobretudo, em Lisboa, na zona de Lisboa. Pronto. E as razões são múltiplas, digamos assim. Mas não foi só em Lisboa. E há outros sinais de mal-estar. Veja, a questão dos serviços de urgência, completamente inundados, com cerca de 40% ou mais por cento de casos que não deveriam estar em urgência. Depois este gotejar, que já deve ter notado, de pedidos de demissão de colegas meus de postos de chefia. Às vezes as pessoas têm a noção que quando sai uma notícia destas, aquele profissional de saúde foi embora. Não, não é isso. O que ele diz é, nestas condições não dirijo, não sou responsável.
Sim.
Porque não tenho as condições devidas. Não é? E um profundo desencanto de muitos deles, que quando os ouço no consultório ou à volta de uma mesa num restaurante, me faz lembrar outro desencanto, sabe? Que sempre ouvi, que é o desencanto dos professores. Que é o desencanto de quem quer desempenhar o seu trabalho com excelência e acaba por não conseguir. Uma vez eu li um artigo que, e seguramente o citei aqui porque achei a frase magnífica. Há um enorme fosso, minha querida, entre dizermos à família de um doente, fizemos, é um trabalho de equipa, fizemos tudo o que podíamos, ou dizermos, fizemos tudo o que podíamos e mentalmente pensarmos com aquilo que tínhamos ao nosso dispor.
Exatamente, com as condições possíveis.
Isto é de tal forma um dilema ético que até há um nome para isto. É injúria moral. Quando o profissional se sente eticamente prejudicado.
Bom, saúde, e ensino, educação, penso que deviam ser, de facto, as duas prioridades de qualquer governo, uma vez que a tendência tem sido um desinvestimento nestas áreas, não é? E não se formam cidadãos, quer dizer, formam-se cidadãos de outra forma, mas os futuros cidadãos ficam muito a perder sem estes dois pilares.
Ficam. Permitam-me uma última palavra. Outro dia no carro eu ouvia a antena aberta e tive a oportunidade de ouvir dois dos meus colegas, o Dr. Nelson Pereira, do São João, e o Dr. Rui Nogueira. E ambos falaram dos problemas, seja a nível da urgência, seja a nível da maneira como as pessoas lá chegam, é se não temos tempo para estar a escalpelizar a questão. Mas ambos disseram isto vai levar anos. Sabe porquê? Porque não só são necessárias alterações, como depois é necessário que o público em geral se habitue a essas alterações e confie noutras valências e noutros processos que não a ida direitinho aos serviços de urgência. E por isso eles têm razão. Vai levar anos, minha querida.
Júlio, um beijinho, até amanhã.
Até amanhã.